horas 34 minutos, nós já trouxemos aqui, logo no início do jornal, que a média móvel de casos confirmados de Covid-19 em Curitiba nos últimos 7 dias está 155% maior na comparação com as 2 semanas anteriores. A cidade já registra também 2.309 casos ativos da doença, ou seja, de pessoas infectadas com o potencial de passar o vírus adiante, de transmiti-lo. Diante do atual cenário, as medidas de enfrentamento à pandemia podem voltar a ficar mais restritivas na capital? A secretária municipal de saúde, Beatriz Batistella, responde a essa e outras perguntas agora. Beatriz, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por atender a CBN Curitiba.
Muito bom dia, Luciana. Muito bom dia também a todos os ouvintes, e a Secretaria Municipal de Saúde agradece esse espaço que vocês destinam para podermos conversar com a nossa comunidade.
Secretária Beatriz Batistella, secretária, algo pode mudar em relação às estratégias de enfrentamento por parte da Prefeitura diante desse atual cenário? A gente traz os números diários aqui e percebemos aumento no número de casos e dos casos ativos também. Todo dia um salto de mais de 200 casos ativos, pelo menos em média, que a gente tem percebido por aqui. Isso, nesse momento, ainda não se reflete, e que bom que não se reflete, nos hospitais, né? Nos internamentos, nos casos de pessoas graves com a doença. Mas mesmo assim, esses números em alta podem mudar a estratégia de enfrentamento da doença aqui na cidade?
A estratégia de enfrentamento da doença na nossa cidade, ela é constantemente monitorada por nós. E a estratégia sempre está vinculada àquilo que a gente identifica no cenário. Cada ano, 2020, 2021 e agora 2022 e 2022, já em 2 cenários bem distintos, a pandemia foi diferente. O que mudou da pandemia? Mudou a vacina presente, as pessoas vacinadas faz uma diferença, então as pessoas adoecem, mas elas passam pela virose da Covid de uma forma benigna, né, sem complicações, né? Isso é muito diferente do que aconteceu no ano de 2021, onde a gente teve o maior impacto da doença na nossa comunidade, com muitos internamentos e, infelizmente, com muitos óbitos. A gente sabe, Lucian, que a pandemia não acabou. O vírus continua circulando na nossa cidade, ele tende a crescer quando a gente relaxa os cuidados. Agora, para a gente mudar as determinações e restrições que a gente está na cidade, a gente entende que não é momento de a gente fazer isso agora. Poderemos fazê-lo? Vai depender muito da resposta que nós, comunidade de Curitiba, damos ao vírus na circulação. Se essas 2.309 pessoas hoje que estão com casos ativos mantiverem a orientação que recebem ou quando tem o resultado positivo de manter-se em isolamento, isso tende a ficar bastante pequeno. Infelizmente, tem pessoas que estão entendendo que, já que é uma condição mais leve, porque eu estou vacinado, eu não preciso me cuidar tanto. E isso confunde a compreensão. Todos que estão com diagnóstico positivo da Covid, igual em 2020 e 2021, precisam manter o isolamento. Por quê? Porque a vacina não protege de contágio. Ela minimiza, ela melhora a resposta do organismo frente à doença. E se a pessoa sai por aí espalhando o vírus, ela pode encontrar pessoas que, mesmo vacinadas ou com alguma comorbidade mais grave ou de uma idade maior, ela pode sim vir a necessitar do sistema de internamento e temos óbito. A gente divulga ontem nós divulgamos 2 óbitos nas últimas, que nenhum deles foi de 48 horas, mas a gente tem ainda casos de pessoas que estão morrendo. A nossa cobertura da vacina Covid na cidade é excelente. Nós temos, da população total que tem ao menos uma dose, 87,8%. Então, tem algo em torno de 12% de pessoas que não tomaram nenhuma dose e que a gente precisaria. Não é bem isso, porque tem um público que não tem vacina indicada. Mas do público específico para a vacina, que seja pessoas com crianças de 5 anos ou mais até os 100 anos, né, nós temos uma cobertura de ao menos uma dose de 93,4%. É bastante razoável, mas tem um pouquinho de gente que falta ainda vacinar. E 87% fez a segunda dose. Então, nós temos um grupo de pessoas que a imunidade, ela já está antiga, né? A vacina da Covid, ela não é muito duradoura, por isso que a gente faz dose, segunda dose, reforço. Então, a ideia, né, de que as pessoas fiquem isoladas, completem seus esquemas vacinais para a gente conviver melhor com o vírus na nossa cidade.
Secretária, só para a gente resumir aqui então, alta de casos, a gente percebe sim, de casos ativos, mas não há um reflexo no número de internamentos e de casos graves, muito por conta desta cobertura vacinal. A senhora citou, 87% da população da cidade ao menos uma dose já tomou, né, apesar de termos 12% de pessoas que não tomaram nenhuma dose. Consequentemente, então, não é momento de mudar estratégia. Então, a gente não deve ter, pelo menos em breve, mudanças significativas nessa estratégia de combate.
Não, estamos atentos, vigilantes e monitorando todos os casos. A nossa taxa de ocupação de leitos para UTI exclusivo para a Covid é de 40% e das enfermarias em 32%. Ou seja, temos aí capacidade de atendimento da população em consequência da Covid bastante tranquila. Mas, repito, o vírus vai continuar entre nós, então a gente precisa realmente estar atento a esse momento.
O nosso ouvinte, final do telefone 8234, diz o seguinte aqui, secretária: vou continuar usando máscara em ambientes de risco de contaminação, mesmo porque isso também previne a gripe e outras doenças, né, que são comuns nessa época do ano. Então ele cita aqui locais em que ele vai usar a máscara, apesar de ela não ser obrigatória, né, ônibus, mercado. Com relação à máscara, eu complemento, secretária, há a possibilidade do uso da máscara voltar a ser ampliado na cidade daqui a algum tempo?
Entendemos que o uso da máscara é uma medida muito efetiva para o controle de doenças infectocontagiosas. Esse cidadão, ele está demonstrando toda a preocupação que ele tem e está correto. O uso da máscara não é obrigatório, mas não é proibido. Então, a gente entende esse comportamento bastante adequado. O uso da máscara, especialmente de pessoas que têm sintomatologia leve de gripe, ele deve sim usar a máscara para evitar que ele transmita a doença para outras pessoas. Porque a pessoa com uma pequena gripe, ela não está fazendo aquele isolamento em casa de 7 dias, né? Mas ela use máscara, que aí é uma condição bastante propícia para a gente evitar a transmissão das doenças. Tudo que nós aprendemos na pandemia, Luciana, é um grande aprendizado que a gente deve levar para frente. Lavar as mãos, os ambientes estarem arejados, isso é extremamente importante, isso faz muita diferença. E no caso da vacina da gripe, nós temos disponível a vacina para os grupos prioritários. E essa cobertura da vacina da gripe, nós estamos aqui convocando a população para vir, ela não está ainda dentro de números que a gente gostaria que já estivessem, né? Nós estamos com uma cobertura geral dos grupos priorizados de 23%, ou seja, muitas pessoas ainda precisam fazer a vacina da gripe. Ah, mas não precisa, a gripe é muito simples, é banal, eu sou forte, eu já tomei a vacina da Covid. A gripe, e ela tem vários vírus, a vacina da gripe contempla um espectro bastante grande de vírus, que são os vírus que mais circulam na nossa cidade, ou no nosso hemisfério sul, no Brasil especialmente, que previnem que haja agravamento de gripe, porque pode sim pessoas terem complicações, necessitarem de hospitalização, que é o caso que está acontecendo. Nós vimos há 2 semanas, no início abrupto do número de pessoas sendo atendidas nos pontos de atendimento, especialmente as crianças, em razão de condições respiratórias. Por quê? Porque agrava, né? Então, é preciso, sim, também usar a vacina.
Secretária, então, para a cobertura abaixo do esperado de 22%, qual seria o normal de cobertura, o que seria dentro do aceitável aí por vocês, dentro do estimado nesse momento para a cobertura vacinal da gripe?
A vacina da gripe, sempre se a gente atinge mais de 70% da população elegível, né, já é um resultado bastante favorável. Então,
Sim.
veja que de 23 para 70, a gente tem um universo bastante grande aí a vacinar e precisamos que as pessoas compareçam, né?
Com certeza. Secretária, como estão neste momento os atendimentos de pessoas com síndromes respiratórias? Aí a gente engloba COVID, né, a gripe e outros vírus que circulam com mais facilidade nessa época do ano. Quais os números de atendimentos? Como é que a senhora avalia esse volume?
Então, no atendimento de condições de síndromes respiratórias, dos diferentes vírus que resolveram agora voltar ao cenário, né? Eles ficaram 2 anos sem aparecer, porque o Covid reinou absoluto nesses 2 anos, né? Agora os outros vírus começam a aparecer. A condição do atendimento do nosso serviço está adequado. Nós tivemos aí uma alteração na nossa organização do sistema para poder fazer frente a esse novo momento, e hoje nós já estamos começando a perceber uma discreta diminuição da pressão da demanda. Isso já pode ser um pouquinho reflexo das vacinas que a gente fez nas crianças, mas também os cuidados que a população passou a adotar. Importante lembrar que nessa época do ano, essa mudança climática que temos na nossa cidade faz com que haja um aumento da circulação desses vírus, em razão especialmente dos ambientes ficarem mais fechados, porque fica mais frio, né? Ninguém gosta de passar frio, mas a importância de arejar os ambientes faz com que haja uma diminuição da transmissão da doença. Então, medidas preventivas como a higiene das mãos, o uso de máscara, a vacina, não aglomerar, tudo isso faz diferença. E a gente percebeu aí já uma discreta diminuição do número de casos dentro do sistema hospitalar. Hoje nós estamos nas nossas UPAs com 200, há poucos minutos aqui, ou menos de 1 hora, a gente estava com 208 pessoas nas UPAs, como internadas, né? E dessas 36 crianças, 17% são crianças que estão nas nossas UPAs. Como a gente fez aquela alteração de os casos mais graves seguirem para os hospitais, nas UPAs, os casos possíveis de ficarem internados, e nas unidades de apoio, nas 11 unidades de saúde, para atender casos mais moderados e alguma coisa de leve, já refletiu numa acomodação melhor do sistema de internamento na nossa cidade.
Estamos conversando com a secretária municipal de saúde, Beatriz Batistella Nadas, sobre este momento da pandemia na capital. Secretária que já falou que essa alta de casos que a gente percebe no dia a dia, de casos ativos também da doença, não reflete no número de internamentos, de casos graves, muito em função da boa cobertura vacinal aqui na cidade, portanto, não é o momento de aumentar o cerco, né, o deixar as estratégias de enfrentamento um pouco mais rígidas aqui na cidade. Secretária, quais as orientações, isso é importante aqui o nosso ouvinte saber, para as pessoas que apresentarem sintomas, né, de síndromes respiratórias? Isolar, testar, buscar teleatendimento, em que situações sair de casa, por exemplo?
Ótimo, Luciana, você já aprendeu bem a nossa orientação, então vamos reforçar e esclarecer. Em casos de sintoma, contaminação, toda pessoa que começa com sintoma respiratório, seja COVID ou outros vírus, as doenças são muito semelhantes. Ela tem um curso aproximado de 7 dias, né? De 7 a 10 dias, e nos 2, 3 primeiros dias, os sintomas começam a aparecer de uma forma mais. Começa a aparecer os sintomas de uma forma mais forte na pessoa, e dependendo de cada resposta que o indivíduo tenha, vai ao longo dos próximos dias diminuindo a sintomatologia e, para a grande maioria, a cura, né? Isso, inclusive, já está acontecendo com a COVID. No passado, a gente viveu que para muitas pessoas, os passar dos dias significava agravamento de problemas da pessoa, né? E agora a gente já tem esse ciclo de doença viral mais característico daquilo que são das doenças respiratórias de condições benignas ou imunopreveníveis, aquelas que a gente previne com vacinas. Então, o que que nós precisamos sempre fazer? É prestar atenção no início dos sintomas e aí buscar orientação na nossa central de saúde já, para receber as orientações, se vai fazer o teste, quando vai fazer o teste, o que deve fazer em casa, como cuidar da criança, se for o caso na identificação e na interação entre a pessoa e a nossa equipe, for necessário, vai fazer uma teleconsulta, vai fazer uma videoconsulta, conforme a situação se apresente no momento. Antes de sair buscando os serviços de saúde e antes de deixar agravar demais a sua condição de saúde, pode ligar na nossa central. Ela funciona das 8 às 20 horas todos os dias, 3350-9000. No caso de agravamento dos sintomas, que é possível acontecer de qualquer origem, seja Covid ou não, sim, a pessoa volta a ligar na nossa central, a nossa equipe orienta onde buscar o atendimento. Se ela vai para uma dessas 11 unidades de saúde, se ela já vai direto para a UPA, ou se for o caso mais crítico, ela já poderá ser encaminhada para um hospital. Mas a gente espera que a população não espere chegar nesse momento, né? Para isso a gente tem a equipe de prontidão para fazer estas orientações.
Perfeito, secretária. Até esse primeiro contato por telefone, nesse primeiro contato, a pessoa pode descartar, por exemplo, uma suspeita de gripe ou de Covid e pode descobrir que está com uma faringite ou as outras ites, né, que costumam aparecer nessa época do ano, né, secretária?
Exatamente. Exatamente. Nessa interação com a nossa equipe, né, é possível fazer ali, não necessariamente um diagnóstico, mas uma boa compreensão da situação e fazer o melhor encaminhamento, considerando cada um dos tipos de situações que o cidadão pode vir a encontrar. Com esses recursos, Luciana, a gente entende que nós, a nossa cidade, né, o cidadão curitibano que corresponde àquelas orientações que a gente passa, entendemos não haver necessidade de apresentar para a nossa sociedade medidas restritivas. Seria uma medida bastante, vamos dizer assim, ampla, é um tiro muito grande para um momento em que a gente entende que é possível, adotando esses cuidados, a gente manter a situação dentro do cenário que é esperado. Veja bem, nós vivemos a situação da convivência com os vírus desde sempre e nós vamos continuar vivendo com o vírus para todo sempre. E essa convivência com os vírus, ela pode ser vou chamar de harmônica, né? Quando a gente tem esses devidos cuidados. E sempre lembrando, a nossa arma mais potente, não tem nada mais efetivo que a saúde pública pode fazer que não sejam as vacinas. Vacinas salvam vidas, vacina é saúde. Com vacina nós evitamos sarampo, nós evitamos poliomielite, febre amarela, uma série de doenças que a gente evita o agravamento e inclusive o óbito. Então, nosso aplicativo Saúde Já Curitiba tem ali a carteirinha de vacina, todo mundo pode ver a situação vacinal, tem vacinas que às vezes estão atrasadas, procurem as nossas unidades de saúde para deixar em dia os esquemas vacinal. Oxalá um dia a ciência evolua e a gente não tenha que fazer tudo isso com injeção, né? Que tem que inventar um jeito novo de fazer vacina. Mas isso está em pauta na indústria que produz vacinas hoje com outras administrações que não a injeção. Mas a injeção, a picada da vacina, ela é uma picada de saúde. Ela é muito menos dolorida do que a sequela de sarampo, do que a sequela de uma poliomielite. Não tem poliomielite na nossa cidade, não tem, esperamos nunca ter. Mas assim, se não cuidarmos da cobertura vacinal de todas as doenças, a gente pode sim vir a ter surtos dessas doenças que já quase que a gente gostaria que fossem erradicadas.
Secretária Beatriz Batistella, a Neuza pergunta aqui pelo WhatsApp, quem está com gripe pode tomar a vacina da gripe ou tem que aguardar? E quantos dias, né, seria essa espera?
Então, quando a pessoa já tem sintomas, seja qualquer sintoma respiratório, né, uma leve dor de cabeça, um arranhar de garganta, uma coriza, ela não é recomendado fazer a vacina nesse momento, ela precisa passar essa fase, né, ela precisa não ter mais sintomas, então isso vai depender de quantos dias ela já está da doença, né, ela espera ali os seus 10, 15 dias, às vezes 10 dias é suficiente, né, e ela já pode sim se apresentar para tomar a vacina. Eu chamo a atenção da vacina da gripe, especialmente para as crianças de 6 meses até 5 anos, né? 4 anos, 11 meses, 29 dias, né? Para que elas venham, os pais tragam as crianças para fazer a vacina. Nesse público tem crianças com 2 anos que nunca entraram em contato, em razão dos 2 anos de pandemia, não entraram em contato com nenhum vírus. E o sistema imunológico, ele responde sempre melhor quando ele é acionado na interação da vida nossa com as viroses e com as vacinas. Então, como as crianças acabaram não se encontrando com os vírus simples de gripe, esses vírus de gripe hoje estão sendo bastante prejudiciais à recuperação dessas crianças. Por isso aumentou o internamento, porque as crianças estavam praticamente a sua imunidade bastante debilitada, frágil, porque ele não foi um sistema provocado. E aí a vacina vai fazer esse papel, a vacina vai deixar o sistema imunológico desta criança, especialmente essa faixa etária de 5 meses até aos 4 anos, ali quase 5, né, menores de 5, vai deixar o sistema imunológico mais pronto para responder adequadamente às agressões que os vírus vão fazer, porque vai fazer, vai para a escolinha, vai para a creche, vai visitar amiguinho, o pai leva para casa, a mãe leva para casa, vai acometer a criança com uma gripe. Né? Então, essa criança vai responder melhor à gripe quando o sistema imunológico está mais preparado. E a vacina é justamente esse disparo para o sistema imunológico, é essa informação que é levada para o organismo de cada criança para se proteger e acionar as defesas do organismo frente a essa agressão do vírus.
Secretária Beatriz Batistella, muito obrigado por atender a CBN nessa manhã, atender as nossas perguntas, também dos nossos ouvintes aqui com relação a este momento da pandemia. Também a secretária passou essas dicas que são importantes, né? A partir do momento que a gente detecte algum dos sintomas de alguma doença respiratória, o que fazer? Se for sintoma leve, evite sair de casa. Tem opção para você consultar o médico por telefone, tem o 33. Qual que é o telefone mesmo? 3359.000, né, secretária?
3359.000.
3359.000. A gente já decorou, inclusive, o telefone de tanto passar essa orientação para as pessoas. Então, são recados importantíssimos. Daqui a pouco essa nossa conversa estará na íntegra, no cbncuritiba.com.br. Secretária, muito obrigado por atender a CBN. Um ótimo fim de semana.
Nós é que agradecemos da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba todo o apoio que recebemos de todos os veículos de comunicação e especialmente de vocês, Luciana da CBN. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos.
9h56.